Nós estamos vivendo dias onde Deus está procurando na terra pessoas que ousem acreditar nos sonhos malucos de Deus. Deus está procurando na terra pessoas assim. Há um anseio por algo novo. Nós cantamos sobre isso, nós falamos que nós queremos viver algo novo, nós lemos e ministramos sobre isso. Eu costumo dizer que eu tenho saudades de um lugar que eu nunca fui. Eu tenho saudades de viver algo que Deus colocou no meu coração que ainda não existiu. Então eu sei que Deus está procurando isso. Deus nos criou com essa esperança. Deus nos criou com uma esperança de um dia melhor. Quem crê que Deus tem algo melhor para a tua vida? Amém? Porém, o inimigo também sabe que essa esperança, quando encontrada em alguém, é um problema para ele. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer de tudo para que as pessoas percam a esperança num dia melhor. E como que ele vai fazer? Repete comigo, ele vai usar, fala bem forte, as más notícias. É mais ou menos assim, uma má notícia encontra um pensamento, você pensa sobre ela, esse pensamento gera um sentimento e leva a uma atitude. Por isso que nós devemos guardar nossa mente. Romanos 12, 2 diz: não vos conformeis com as más notícias, não vos conformeis com este século, não vos conformeis com pelo que dizem por aí, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando a gente entende isso, nós andamos atentos para as oportunidades que aparecem no nosso dia a dia. Então, se você quer viver algo novo, se eu quero viver algo novo, nós precisamos entender que uma oportunidade precisa ser aproveitada. Amados, ninguém vai viver algo novo se ficar apegado ao velho. Concorda comigo? Não tem como eu viver algo novo se eu fico segurando o velho, dizendo: eu estou acostumado com isso, eu quero viver isso o resto da vida. Mateus 9,16 diz: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Então, quando eu digo que uma oportunidade precisa ser aproveitada, não necessariamente ela será bem entendida, porque você precisa estar preparado para identificar uma oportunidade, ou melhor, eu preciso estar preparado para identificar o que é novo de Deus para mim. Estão aqui comigo? Sim ou não? Agora, não necessariamente você vai entender. Daqui a pouco eu conto um pouquinho da minha história, mas para você entender o seguinte, meu irmão, repete comigo: para eu viver algo novo, eu preciso ter coragem, ok? E coragem vai envolver mudança de geografia. Amados, a Bíblia nos dá inúmeros textos, inúmeros exemplos de pessoas que tiveram que se mover para viver algo novo. A Bíblia diz que Deus chegou para o pai de Abraão, Terá, e falou que ele precisava se mover para viver algo novo. Deus falou sobre Abraão: Abraão, sai da sua terra, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Quando Abraão estava meio assim triste porque Ló tinha se separado dele, e ele estava meio tristonho, a Bíblia diz assim que Deus olha para ele e fala: Abraão, ergue os olhos e veja, a terra que você vê, eu vou te dar. Amados, qual era o tamanho da terra que Deus tinha para Abraão? De novo, não tem ninguém aqui. Vamos lá, Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, ergue os olhos e veja, a terra que eu tenho, a terra que você vê, eu tenho para te dar. Qual era o tamanho da terra? O tamanho da visão. Se fosse hoje, Abraão ia pegar um drone, ia falar assim: bom, já que para ver tudo, ele ia subir, ia ver algo maior. Então o que Deus está querendo dizer? Eu tenho algo maior para você, e você vai ter que ter ousadia e coragem de não só ver, mas acreditar naquilo. A Bíblia fala de Moisés. Moisés teve que sair da geografia. E isso é interessante, porque, meu irmão, vocês estão aqui comigo? Toda vez que Deus te move de uma geografia, ele vai gerar conexões de ouro. Ele vai gerar relacionamentos que vão mudar sua história para sempre. Moisés, ele nasce e ele sai de uma mão como escravo e coloca ele no rio. Daqui a pouco, no mesmo dia, ele volta por uma outra mão como príncipe. Uma mudança de geografia, a mão certa apareceu para ele, e Moisés agora cresce com a mãe ali um tempinho até ser desmamado, mas ele sai como escravo, volta como filho do faraó. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? Quando Deus move a geografia, ele move, repete comigo, relacionamentos. Vamos lá, quem quer viver algo novo em Deus? Alguns amigos vão ficar para trás, amigos novos vão vir, e você precisa ter coragem de muitas vezes dizer para a pessoa: cara, eu te amo, eu não tenho nada contra você, mas agora é uma nova história, é uma nova geografia. A Bíblia fala do poder das conexões de ouro. E o que é uma conexão de ouro? É uma pessoa que passa pela tua vida e depois dela nunca mais você é o mesmo. Eu lembro, eu sou escritor também, tenho mais de 30 livros até agora escritos. E eu lembro quando eu fui escrever meu primeiro livro, eu estava na igreja do pastor Jorge Linhares, lá em BH, e o Jorge Linhares chegou para mim e falou: Biga, vem cá, deixa eu apresentar uma pessoa. E ele me apresentou um homem, que hoje ele é desembargador federal, o doutor William Douglas. E de alguma maneira eu caí na graça desse homem, ele foi meu mentor de livros no começo, e agora eu vou lançar um livro com ele sobre trabalho em equipe. E por quê? Porque eu estava numa chácara, lá no Jorge Linhares, em Belo Horizonte, eu sou de Curitiba, e ele me apresentou uma pessoa e eu nunca mais fui o mesmo. Meu irmão, Deus quer fazer algo novo na tua vida, amém? Mas Ele quer mover geografias, quer mover amizades. Eu não estou falando que você vai brigar com pessoas, eu estou dizendo que pessoas, você precisa estar aberto para novos relacionamentos. Quem está entendendo diz amém. Então, para algo novo de Deus, eu preciso entender que Deus vai mudar as geografias e que isso vai implicar em quê? Repete comigo, uma identidade forte, fala assim, uma identidade firmada. Meu irmão, você nunca vai viver algo novo em Deus se você for uma cópia barata de alguém. Eu tenho um livro chamado Identidade, porque eu apanhei muito sobre identidade. E o subtítulo desse livro é: Não há competição para quem é original. Amém? Identidade, não há competição para quem é original. Eu acho que eu tenho ele ali atrás, tá? Quando Deus quer fazer algo novo com alguém, Ele dá uma visão. E essa visão precisa ser alimentada. A Bíblia diz em Gênesis 37, versículo 8: Então lhe disseram seus irmãos, isso para José: Reinará com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Amado, tem alguém aqui comigo me ouvindo? Fala assim, eu tô. Então, eu tô me sentindo em casa, tá? Eu vou... Queridos, a Bíblia está dizendo que os irmãos de José não odiaram ele. Os irmãos de José odiaram o sonho dele e a palavra dele. Em outras palavras, sabe o que odiaram? O que ele carregava. Então, eu tenho aprendido que quando você não se compara com ninguém e você experimenta algo novo em Deus e entende quem você é, você aprende aí onde você é celebrado, não onde você é tolerado. Eu não consigo ver Jesus implorando atenção de fariseu. Quando ele chegava num lugar, a pessoa não dava bola para ele e falava: ah, beleza, ele ia embora. Jesus, ele é filho... Você está numa igreja, você tem que falar que sim, tá? Vamos lá, Jesus é filho de Deus? Ele podia curar quem ele quisesse? Ele chegava nos lugares e curava um. Ninguém dava bola para ele, mas um chamava a atenção dele: eu quero a tua ajuda. E Jesus, cara, você quer, vem cá. E ele ia e deixava fluir aonde ele era celebrado. Muitas vezes a família não vai te entender. Muitas vezes o novo, o seu jeitão, não vão entender. Porém, se é Deus movendo para fazer algo novo, você precisa entender que Ele não errou ao te criar assim. Quem pode dizer amém? Agora, quando Deus te der um sonho, repete comigo, eu preciso proteger esse sonho. Uma vez, quando eu era pastor de uma igreja, faz tanto tempo, quando eu era pastor de uma igreja, faz um mês que eu não sou mais pastor local, mas fiquei 20 anos numa denominação. E daqui a pouco eu conto um pouco mais. Mas vamos lá. Eu fiz uma brincadeira. Eu distribuí 3 mil balões. Bexiga, aqui em São Paulo, bexiga. E aí, eu falei assim: pensa em um sonho que Deus colocou em você. E sopra ele nesse balão. Todo mundo. Amarraram. E aí eu fiz uma festa, né? Levanta o balão, tal. Imagina, 3 balões lá. Só que eu tinha colocado na cadeira o balão e um palitinho de dente. Aí eu falei assim: pega o palito agora e protege o seu sonho. Aí começou um querer furar o sonho do outro e aquela bagunça. Eu demorei para conseguir fazer a igreja parar. Eu me arrependi de ter feito essa brincadeira. De repente eu olhei e falei assim: ô querido, eu não mandei você atacar o sonho do outro, eu pedi para você proteger o seu. Mas nós estamos automaticamente treinados para quê? Que eu preciso atacar o outro para proteger o que é meu. Mas quando Deus nos chama para algo diferente, Ele diz: não ataca ninguém, seja você. Não há competição para quem é original. Estão aqui comigo? Então eu vou te falar o seguinte: eu fui atleta profissional de skate, mas eu comecei a andar de skate quando eu tinha 13 anos. Eu tenho 47 hoje. Quando eu comecei a andar de skate, skate não era esporte olímpico. Hoje todo mundo comemora a Raíssa, né, ganhando medalha e tal. Mas quando eu comecei a andar, skate era coisa de maloqueiro, maconheiro e vagabundo. Eu cheguei a pegar aqui em São Paulo, na época que o Jânio Quadros proibiu o skate na rua. Então, era meio sinistro ser skatista naquela época. E eu lembro que um dia eu estava no campeonato e me xingaram muito, falaram que eu era tudo isso que eu te falei. Vocês estão me ouvindo bem? Eu lembro que no campeonato brasileiro de skate, aqui no Morumbi, uma pessoa, nós estávamos competindo, e uma pessoa bateu no meu ombro e falou assim, você quer uma bolacha, cara? Eu estava morrendo de fome, eu acabei aceitando, e Deus usou uma bolacha, esse cara me levou para Jesus, e eu aceitei a Jesus no campeonato de skate. Eu entendi que o skate era uma ferramenta, e eu comecei a fazer evangelismos. Eu mudei para o Paraná e eu comecei a fechar uma ladeira. Eu era profissional, sabia chamar atenção, ficava a tarde toda fazendo manobra, todo mundo me olhava. Quando estava todo mundo olhando, eu pegava o microfone e dava meu testemunho de vida. Tinha uma menina, muito bonita por sinal, que viu essa apresentação, e quando eu fiz o apelo, ela aceitou Jesus. Eu olhei para ela e falei, Jesus, já que ela é tão bonita assim e ela é tua, não quer me emprestar uns 80 anos para cuidar dela? Eu casei com essa menina. E depois de um tempo, aqui em São Paulo, estava nascendo uma igreja que eu fiz parte por 20 anos. E aí um pastor me ligou e falou assim, você não quer me ajudar a abrir a quinta igreja desse ministério? E o meu ministério começou por causa de uma apresentação de skate. Olha para mim. Não há competição para quem é original. Tudo aquilo que disseram que era coisa de maloqueiro, vagabundo e maconheiro, foi o que Deus usou para me dar salvação, família e ministério. Se eu tivesse desistido quando todo mundo falou, talvez eu não estivesse aqui. Então, amados, eu nem ando de skate hoje eu mudei de esporte. Eu só estou querendo te dizer que às vezes Deus dá umas ideias malucas para você, que ninguém está fazendo, mas é que Ele quer que você não precise se defender, só proteger o algo novo que Ele está gerando na tua vida. Posso ouvir um amém? Isso tem a ver com o quê? Uma palavrinha básica, que é, repete bem alto comigo, maturidade. Davi sabia quem ele era, sim ou não? Mas você não vê, ele não toca em Saul, ele não fica brigando, ele não fica defendendo, ele protege. Então, para o novo de Deus, você não vai poder, é uma dica também que eu queria dar aqui. Quem quer viver algo novo em Deus? Fala para o irmão do lado, você não pode se deixar ser rotulado. Nós estamos vivendo numa sociedade que é especialista em dizer o quê? Você é isso, você é aquilo. Eu passei 20 anos com pessoas dizendo, você é pastor. Mas cara, eu sou escritor, eu sou artista, eu faço grafite, eu sou atleta, eu sou empresário, eu faço um monte de coisa. Então, o que eu quero dizer é que às vezes eu ouvi tantos xingos, cara, coloca, senta numa cadeira e faça bem só o seu papel e cala a boca. E dentro de mim um negócio falando, eu não sou só isso. E quantas pessoas deixam de viver, e nada errado para quem tem um talento e faz só aquele ali, faça e faça bem feito. Mas tem pessoas que estão deixando de viver algo novo em Deus, porque dizem assim, pô, mas ninguém acredita em mim. Isso não é muita coisa para eu fazer. A Bíblia fala que na parábola dos talentos, Deus deu dois para um, dois para outro e cinco para o outro. E a Bíblia diz assim que ele deu conforme a sua capacidade, a palavra sua, mais forte, capacidade. Fala para o irmão do lado, você tem uma capacidade que nem imagina que tem. Posso te explicar? Meu irmão, Deus nunca vai te pedir para fazer algo que ele não tenha colocado a capacidade de realização dentro de você. Amém? Nunca. Agora, talvez você não saiba, e você vai ter que ser intencional. Eu ministro muito para liderança, eu viajo o Brasil inteiro sobre isso. Existe um termo que nós chamamos de chá na liderança. Chá significa capacidade, habilidade e aplicação. Então, vamos dar um exemplo aqui. Deus olha para você e fala assim, eu tenho que você vá viajar o mundo para pregar meu evangelho em outro país. Deus pode te usar para isso, sim ou não? No mínimo, você vai precisar falar que idioma? Inglês. Então vamos lá, Deus te deu capacidade intelectual para aprender o inglês, sim ou não? Deu, porque senão ele não te chamaria. Agora, quem vai ter que sentar numa cadeira e buscar habilidade? Nós. Ele nos deu a capacidade, mas eu vou ter que sentar e buscar, e aí eu vou ter que aplicar. Quantas pessoas que têm diplomas de inglês e não falam mais nada, porque não aplicaram? Estão aqui comigo, amados? Então, vamos lá, aonde eu quero chegar com essa parte aqui da pregação? A Bíblia conta a história de um homem chamado Davi. Já ouviram falar dele? A Bíblia diz, se você nunca ouviu falar na Bíblia, é só assistir a novela da Record que fala sobre um homem chamado Davi. Davi, qual era o chamado de Deus para Davi? Ser o quê? Rei. Deus escolheu ele, sim ou não? A Bíblia diz que Deus chamou Davi e tirou de trás das manadas para colocar como príncipe. Quando ele vai para o palácio pela primeira vez, qual é a habilidade que ele tinha? A Bíblia diz que teve uma reunião, e aí perguntaram assim, Saul precisava de um tocador. E aí um cara falou, eu conheço um menino que sabe tocar bem. Então quando Davi vai para o palácio, ele não vai como rei, ele vai como músico. Olha para mim, amados. Você nunca vai saber qual é a estrada que Deus vai te usar para promover, que vai usar para te promover, amém? Então tem horas que Deus vai te dar alguns talentos e você não pode desperdiçar nenhum, porque talvez seja esse que você não dá bola, que Deus vai usar para fazer algo na tua vida. Eu casei com uma menina que me viu fazendo uma apresentação de skate. Eu nem ando mais de skate, mas a minha vida mudou por causa disso. Estão aqui comigo? E se eu tivesse deixado de andar de skate porque falaram que era coisa de vagabundo? Talvez eu teria casado com a Ana Paula Rosa. Eu falei, não, deixa eu ter casado. O que eu estou querendo dizer aqui, meu irmão? Na boa, as pessoas vão querer te rotular, mas você precisa estar aberto para aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Posso ouvir um amém? Quem quer viver algo novo? Isso vai exigir coragem, vai exigir maturidade, vai exigir que você se disponha a mudar de geografia. Nem necessariamente seja geografia física, mas é sair de uma estação e entrar em outra. É uma mentalidade diferente. Mas todo novo de Deus, vou fazer a pergunta só mais uma vez, quem quer viver algo novo nele? Meu irmão, todo novo de Deus vai exigir, vocês estão aqui comigo? Repete comigo assim, excelência na temporada passada. Às vezes nós queremos viver coisas novas em Deus e não damos bola para aquilo que Deus já nos pediu para fazer. A Bíblia fala que Davi foi excelente nas últimas coisas. Primeira coisa, ele cuidava de ovelha e ele lutou contra leões e ursos. Depois a Bíblia diz que quando o pai dele pede para ele levar comida para os irmãos, tem um versículo na Bíblia que diz que ele deixou as ovelhas com guarda. Ele não saiu por aí, ele foi excelente na última coisa. Então fala para o irmão do lado, ninguém paga pela mediocridade. Meu irmão, há muitos anos, há uns 22 anos, estou casado há 23, então 22, eu estava numa igreja, frequentava uma igreja em Ponta Grossa, no Paraná, e um pastor pregou e eu gostei muito da mensagem dele, e eu o encontrei no centro da cidade. Eu cheguei para ele e falei assim, ô pastor, eu te ouvi ontem lá na igreja, como é que eu faço para ser um homem igual você, um homem usado por Deus? Ele falou assim para mim, faça sempre a última coisa que Deus te pediu para fazer, e faça com excelência. Ele falou, o que Deus te pediu para fazer? Ficar quieto na igreja. Eu falei, então fique e seja um bom quieto. E amados, eu fiquei 20 anos pregando, abrindo igreja para tudo quanto é lugar, foi muito bom, mas naquela época Deus havia pedido, fique quieto e absorva. Às vezes nós queremos viver coisas novas, nós queremos que Deus faça algo novo, e quando olhamos para trás, nós não conseguimos ser fiéis naquilo que Ele nos pediu para fazer naquele momento. Estão aqui comigo, amados? Posso fazer uma pergunta? Não? Beleza. Gente, posso fazer uma pergunta? O que é mais importante para você? Vem comigo. Família ou trabalho? Vamos lá, quem acha que família é mais importante, levanta a mão, por favor. Quem acha que é trabalho, levanta a mão. Quem não quer levanta a mão, só para eu ver. Quem, vamos lá. Família e trabalho, família é mais importante, ok. Família e igreja. O que é mais importante para você? Quem acha que é família, levanta a mão. Quem acha que é igreja? Fechou. É por isso que muitas vezes a gente não vive o novo de Deus, sabe por quê? Vamos lá. Se a família é importante, sustentar ela também é. Sim ou não? E se a família é importante, levar ela para perto de Deus também é, sim ou não? Então não existe o mais importante, existe o que é importante naquele momento para você. Isso se chama, fala para o irmão do lado, prioridades. Então não adianta eu querer ter uma, sustentar minha família, se no trabalho eu só fico ligando para casa. Ou quando é a hora de dar atenção para os meus filhos e eu fico resolvendo levando o trabalho para casa. Ou se é a hora de termos um tempo a sós com Deus e eu estou vendo outra coisa. Então eu entendo que o novo de Deus, eu estou quase acabando, amado, vocês estão aqui comigo? envolve discernimento de prioridades. Deus jamais vai fazer algo na tua vida novo que te afaste dele. Não tem como, amado, você ser um homem de Deus e um marido horrível. Não tem como ser um pai exemplar e um vagabundo que o filho está passando fome. Tem que ter equilíbrio. O que é importante no momento. Então haverá momentos que Deus vai te falar assim: eu vou fazer algo novo na tua vida, mas eu não quero te perder. E eu vou te promover, você vai ficar riquíssimo, vai prosperar. Ok, mas haverá momentos que você vai ter que pegar, dar um passo para trás e sair de férias e curtir as crianças. E essa prioridade tem que ser intencional. Quem está me entendendo, diga amém. Amém? Amados, Deus, quanto mais, eu tenho um celular muito legal, última geração. Esses dias eu descobri que ele liga. Porque eu usava o celular para tudo, menos para ligar. Só que eu fui para Brasília e eu conheci um pastor nerd, que ele usa o celular para muita coisa. Eu falei: mas é o mesmo celular que o meu, cara. Por que o seu faz mais coisa que o meu? Ele falou assim: então, Biga, quando eu comprei esse celular, na caixinha eu abri e tinha uma folhinha lá, um caderninho. Eu falei: você leu, né? Ele falou: li. Quem aqui nunca leu o manual do que você compra? Eu nem leio. Por isso que eu só uso as coisas básicas. E o meu amigo faz grandes coisas. Amados, a nossa vida vale mais que um celular, sim ou não? Muito mais. E há um manual. Então eu entendo que quanto mais próximo eu estou da minha fonte criadora, mais eu consigo usar todo o potencial que ele colocou dentro de mim. E eu consigo colocar isso aqui em prática. Então, quando eu olho para Jesus, amados, Jesus é o maior exemplo de tudo isso. Ele foi o maior presente que Deus deu para o mundo. E olha que interessante, Jesus saiu da geografia. Ele morava nos céus com o Pai, ele habitou. A Bíblia diz que ele sai dos céus e vem morar na terra junto com a gente. Sai da sua geografia, né, vive tudo aquilo que ele tinha que fazer. E aí um dia ele é traído, maltratado, pendurado numa cruz. E esse foi o pior momento da vida de Jesus, porque ele chegou a dizer assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Naquele momento mais difícil da sua vida, Jesus nos deixa duas lições muito intensas. Posso terminar com elas? Só para você então. Posso terminar com elas? Duas lições importantes. A primeira, fala para o irmão do lado: o poder do perdão. Jesus está lá crucificado e uma das coisas que ele diz é: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. É mais ou menos assim, ele olha para Deus e fala: Deus, eu fiz o meu melhor, eu saí dos céus, eu vim para cá, eu só ensinei coisa boa, eu mudei o destino da alma deles, e olha o que os caras fizeram, mas tudo bem, eu não fiz para eles, eu fiz para ti. Então ele consegue ter a prioridade correta e consegue perdoar quem estava enfiando uma faca, ou na realidade, pendurando ele numa cruz. Meu irmão, não há perdão, vamos lá, não há algo novo em Deus, nós estamos vivendo numa graça dele, sim ou não? Não viveríamos isso se Jesus não tivesse morrido naquela cruz. Não existe algo novo de Deus sem perdão. E não existe perdão quando a motivação está errada. Estão aqui comigo? Qual foi a motivação de fazer tudo isso na vida de Jesus? Amor. Ele nunca quis condenar ninguém. Então, da onde vem a motivação, amados? Eu estou tentando fazer um coração aqui, ó. Da onde vem a motivação? Por isso que a Bíblia diz o quê? De todas as coisas, guarde o seu. Porque se você guardar o seu coração, coisas novas vão vir na sua vida e você vai ter a motivação correta. Amém? Segunda lição que Jesus deixa para a gente terminar a mensagem: o poder do fim. Repete comigo: o poder do fim. Jesus disse assim, última palavra dele na terra, antes de ressuscitar: está mais forte. O que ele quis dizer com aquilo? Fiz, mas fiz com excelência. A Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o seu início. Então, quem aqui está disposto a viver uma nova história? Meu irmão, uma coisa é querer vivê-la, uma coisa é cantar uma nova história, outra coisa é estar disposto a escrever uma nova história. É estar disposto a ser uma folha branca nas mãos de Deus. E amados, essa tem sido a minha oração. Eu tive uma igreja com mais de 5 mil pessoas, pastoreei essa igreja há 20 anos, abri mais de 80 igrejas, estava numa posição muito legal como pastor local e responsável de região. E algo dentro de mim dizia: eu quero fazer algo novo na tua vida. Eu quero fazer algo novo. E como é que você abre mão de tudo isso, de um salário, plano de saúde, de prestígio, uma multidão na igreja? Eu chegava na igreja, igreja lotada, galera andando comigo, e de repente eu fiz essa oração: Deus, não faz só algo novo. Eu falei assim: Deus, me faz novo, faz algo diferente em mim. E eu precisei viver tudo isso que eu estou pregando para vocês, amados. Eu tive que sair da geografia, eu tive que abrir mão de tudo. Faz um mês agora e 3 dias que isso aconteceu. Então você, de repente, abre mão de toda uma história que eu vivi por 20 anos. Eu não estou falando de 2 anos, amados. Eu estou falando de 20 anos. Eu estava acostumado domingo à noite pregar na igreja. Eu estava acostumado a ter a rotina. Eu estava acostumado. Mas eu falei assim: eu quero viver algo novo, mas eu quero viver algo novo em mim. E aí, amados, eu aprendi que eu preciso permitir ser reconstruído por Deus. Posso, vocês me permitem dar um exemplo? Eu ando de moto, eu amo andar de moto. Tem muitas viagens que eu mando o pessoal com meus livros de carro e eu vou de moto. E aí, há um tempo atrás, eu tenho um amigo que é mecânico dessa marca de moto aqui em Campinas, e ele dá uns upgrades no motor. Ele faz a moto ficar muito mais potente. Fala pro irmão do lado: muito mais. E esse cara pegou a minha moto e ele desmontou a moto, tirou uma foto e me mandou. E eu fiquei desesperado. Falei: que coisa horrível, minha moto tá desmontada. Ele falou: fica tranquilo, eu sei o que eu tô fazendo. 2 meses depois, ele fala: vem aqui para Campinas. Eu pego o avião, chego em Campinas e eu vou pegar minha moto. E é a mesma moto, a mesma cor, a mesma marca. Mas por dentro era outra moto. Sabe o que eu estou querendo dizer, meu irmão? Eu creio que Deus vai fazer algo novo na nossa vida, amém? Mas você precisa estar disposto a ver uma coisa não muito agradável durante o processo. É permitir que Deus te desmonte. É permitir que os seus melhores amigos, muitas vezes, que te falavam: estamos juntos com você até o fim, comecem a xingar você só porque você saiu da denominação. Você tem que olhar e falar: ah, beleza. E perder amigos, e ser desmontado, e ser xingado, e ser acusado. Um tempo atrás falaram assim: ah, ele saiu porque ele traiu a mulher dele. Aí minha mulher foi pra internet. Ela falou assim: pessoal, na boa, se ele tivesse me traído, ele não estava vivo. Ele não teria coragem de fazer isso. Para de falar besteira. Mas deixar ser quebrado. E eu ainda estou vendo a minha vida como uma moto desmontada. Por isso que eu estou feliz de estar aqui, conhecendo pessoas novas. Mas está desmontada. Mas um dia eu vou olhar para dentro de mim e vou dizer: é o mesmo cara, mas tem algo diferente. Deus quer viver, quer fazer algo novo em nós. E eu queria orar por você, amém? Eu não sei em que área Deus está mexendo na tua vida. Eu não sei em que área Ele está te desconstruindo. Mas se Ele está se importando ao ponto de te desmontar, é porque Ele está mexendo no motor. E um dia você vai olhar para o motorzinho e vai falar: uau, é a mesma ladeira, é a mesma moto, mas a potência é outra. Eu queria orar por você, amém? Feche seus olhos um pouquinho, baixe sua cabeça. Eu queria orar por você que está brigando com o mecânico da sua vida. Eu queria orar por você que está discutindo com Deus, está dizendo: por que está acontecendo isso comigo? Uau, eu faço tudo certo, eu dou meu dízimo, eu venho para a igreja, eu sou bonzinho, eu tô mudando. E por quê? E quantas pessoas se afastaram de Jesus porque não entenderam o que Ele estava fazendo? Nessa manhã, eu queria orar por você. É a primeira oração que eu quero fazer. Por você que se afastou dEle. Ou por você que nunca chegou tão perto. Talvez esteja me assistindo pela internet ou está aqui. E você foi convidado, veio para cá e agora está fazendo sentido um pouquinho na tua mente o porquê você está passando pelo que está passando. É Deus te desconstruindo para te fazer alguém diferente. Mas você precisa aceitar a forma que Ele está fazendo. Se é o teu caso, se você está afastado de Jesus, coloca a mão no teu coração comigo e repete uma oração. Diga assim: Senhor Jesus, nessa manhã eu te peço perdão por ter me afastado de Ti. E eu entrego a minha vida, o meu futuro e tudo aquilo que eu tenho na palma das Tuas mãos, para que o Senhor me guie em Teu nome. Porque a partir de agora, o Senhor guiará a minha vida. Pai, eu oro por essas pessoas, eu te peço para que eles tenham experiências com o Teu Espírito e eles possam ser transformados por Ti, em nome de Jesus. Continua de olhos fechados. Eu quero orar por você que não precisa aceitar Jesus. Você já é crente, só que você não está entendendo nada. Você está orando para uma foto, e quando eu falei sobre uma moto desmontada, você se viu desmontado. E você falou: cara, eu não estou entendendo nada. Amados, bem-vindo ao time. Eu também não estou entendendo nada, mas eu estou feliz, porque a cada dia eu estou vendo Deus apertar um parafusinho a mais, e o motor está ficando forte, e Deus está colocando cilindrada, Ele está colocando algo novo. Quer viver algo novo? Se permita escrever história, não é só querer vivê-la. Se você está vivendo exatamente o que eu estou te falando, se você me permite, eu queria orar para você. Se é o teu caso, se coloque em pé onde você estiver. Eu queria orar pela tua vida. Espírito Santo, Tu és o nosso Deus. Nós amamos a Tua presença, nós amamos o que o Senhor está fazendo em nossas vidas, mas muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo, e nós queremos essa manhã, em primeiro lugar, te pedir perdão, porque às vezes nós reclamamos disso, não permitimos que o Senhor tenha liberdade, mas essa manhã nós declaramos: a partir de hoje, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Não só uma canção, Pai, não só uma forma de adoração, mas na realidade, Pai, desmonta-nos e faz algo novo em nós. Nós queremos viver para Ti, nós queremos glorificar o Teu nome. Nós queremos, Pai, que esse motor novo nos leve a caminhos distantes, nos dê força para perseverar. Melhor é o fim das coisas do que o início. E eu Te peço, Pai, famílias que estão prestes a se separar, que estão me assistindo hoje, Pai, que o homem está dizendo: não aguento mais, Pai, mexe na estrutura familiar e dá força para caminhar até o fim. Nós te pedimos: renova nossa esperança, renova nossa fé, nos ajude a entender que o Senhor é tudo o que nós precisamos. Aleluia! Recebe a nossa adoração, recebe as nossas palmas, recebe em nome de Jesus. Aleluia! Te agradecemos, porque o Senhor tem o melhor, então nós queremos permitir essa mudança interna para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém?